Amém, queridos. Boa noite. Estamos de volta. Continue aí com a gente. Fica firme. Não sai daí. Aleluia. Tá bom? Compartilha aí o link do nosso encontro para outras pessoas poderem ser abençoadas nessa noite, no nome de Jesus. E ó, os anúncios não param. Nossa corrida e caminhada estão abertas aí as inscrições. Faz aí a tua inscrição pelo site ou pelo Instagram. Vai estar acontecendo no dia 6 de julho. Tá bom? Lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então não deixe de participar e leve, né, toda a sua família ou visitantes. Enfim, é uma corrida que é bastante evangelística, porque nós estamos com a camisa, né, do Família Informa. Então sempre chegam pessoas para perguntar do que se trata, né, do que é. E aí eu e você, nós temos a oportunidade, né, de falarmos do amor de Deus para essas pessoas, sem contar que você vai estar exercitando o teu corpo, em comunhão com os outros irmãos. Então sempre é maravilhoso nós estarmos juntos. E então faz lá a tua inscrição, estão abertas aí, tá bom? Vai depois, acredito que mês que vem uma equipe aqui lá da Tijuca para incentivar aí, né, a turma a fazer essa inscrição, mas você já pode fazer isso antecipadamente, não deixe de participar no nome de Jesus, ok? Estão abertas aí as nossas inscrições para o nosso jantar dos namorados, aleluia! Olha aí, dia 14 de junho, é uma sexta-feira, às 19 horas, lá na churrascaria Mocelim, maravilha. É porque eu não tenho a lista aqui agora, né? Eu sempre deixo o celular lá no gabinete, né? Mas olha, a lista, ela é maravilhosa, aleluia. Você vai ficar apaixonado. Sem contar que você vai ter a oportunidade de estar com a tua esposa, com o teu marido, numa noite para lá de especial, para vocês poderem estar juntos, né? É hora de você colocar aí a vovó, o titio, né? Sua irmã, seu irmão, não é isso? Para tomar conta das suas crianças e você ter essa noite agradável, maravilhosa, com o seu, né, namorado, a sua namorada aí. Então estão abertas as inscrições. Procura ali a Jéssica, procura a Ana, dá o teu nome para elas, não é isso? Porque nós só temos 40, né, casais que a gente pode levar, porque o espaço só acomoda 40 casais. Então, só da Tijuca aí já tem uns 6 ou 7 que estão fungando, querendo ir, mas a prioridade é para a nossa igreja, para nós podermos estar lá. Então, não deixe para depois, né, dá o teu nome, tá bom? Elas vão passar para você aí maiores informações para a gente poder ter nessa sexta-feira aí esse momento bem gostoso de comunhão, da gente poder estar junto com nossa esposa, marido, namorado, namorada. Vai ser bom demais. Então, não deixa de fazer aí a tua inscrição, procura elas no nome de Jesus. Beleza? Vamos lá, Meire. O que, é que ainda temos aí? Sim, nosso Remi Jovem. Olha aí, olha aí. Dia 24 e 25 de maio, sexta e sábado, lá na igreja do Bispo André, tá bom? Lá em Jacaré Campinho, tá? Você não pode deixar de ir. Você que é jovem ou você que trabalha com jovens, com adolescentes, vale a pena esse investimento. Vai estar lá o pastor Johnny, que é da igreja do apóstolo Djalma, e outros convidados que vão estar lá também para abençoar. Então se programa para estar lá ou na sexta ou no sábado, tá bom? E você vai poder participar aí, sábado pela manhã, se eu não me engano, tem um café para líderes, né, pastores que trabalham com jovens. Então é importante a tua presença lá. Não deixe de participar, tá bom? Você pode procurar aí maiores informações aí no nosso Instagram também, em questão de inscrição. Acho que é algo bem simbólico lá que vai estar sendo feito. R$10 aí, ela já falou, né? Estão também arrecadando doações, né, de água para poder levar para lá. Enfim, vai ser bem legal. Não deixa de participar e vai ser muito legal. E beleza. E aí, domingo que vem agora, a gente faz aí o lançamento da nossa conexão. Olha aí, cadê os conectados aí? Olha aí, próximo domingo, às 18h30, vai estar acontecendo a nossa nova temporada, né, dos grupos de conexão, aqui da nossa igreja. Então você não pode deixar de estar aqui, convide alguém para estar aqui, né, de repente um vizinho, um amigo seu, para eles tomarem conhecimento que nós também fazemos esse trabalho, né, nas nossas casas, nos nossos lares. E é muito importante nós estarmos conectados, né? Esse trabalho, ele é maravilhoso. Então vem aí essa nova temporada com um novo tema, a respeito de nós fazermos a obra de Deus. Então você não pode perder. Próximo domingo, às 18h30, nós vamos estar aqui, vai vir um pessoal aqui da Tijuca, vai ser um movimento bem legal. Você não pode ficar de fora, convide alguém para estar aqui nesse próximo domingo à noite, vai ser bom demais, beleza? Fim de papo, Meire. Olha aí, temos visitante aí, alguém nos visita pela primeira vez, ou todo mundo é de casa? Não, todos são de casa, então beleza, você que está aí, se é a tua primeira vez, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Bota aí para mim, Meire, a gente tem falado aí às quartas-feiras sobre esse tema, e olha, por que será, né? No sábado, a Wake vai estar falando justamente sobre isso, sobre essa questão de nós termos esse cuidado nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de nós percebermos que se nós não estivermos com a nossa mente protegida na palavra de Deus, né, como faz a comparação ali naquele quadro, né, da Wake, porque é algo relacionado a um filme chamado Divertidamente, onde as emoções são que governam a vida, né, da personagem, que é uma menina. Então, está tudo ali, tristeza, alegria, raiva. Então, por isso a gente precisa proteger a nossa mente. Por quê? Porque esses pensamentos, as emoções, muitas vezes elas querem tomar conta da nossa vida. E para a gente proteger a nossa mente, a gente já conhece, aleluia, o que está escrito lá em Romanos 12, 2. Esse é o texto. Essa é a ordem, não é uma sugestão que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele veio trazer para a igreja. É uma ordem, queridos. E eu adoro ordem. Eu não sei você, mas eu gosto muito. Gosto muito de ordem. Né? Adoro nossa bandeira, ordem e progresso, apesar de não acontecer isso no nosso país. Mas essa é a palavra, isso é uma ordem para a igreja do Senhor Jesus, para que a gente não tome a forma do padrão desse mundo pensar. Porque o mundo, ele tem pensado, cara, de uma maneira, vou te contar um negócio, assim, alucinante o que as pessoas aí fora têm vivido por conta de pensamentos. Hoje mesmo, né, no meu local de trabalho, né, nós tomamos o conhecimento que uma pessoa veio a se suicidar dentro de um estacionamento. Pessoa nova, jovem. E aí, como eu sempre falo, né, esse gatilho foi puxado ali naquela hora, naquele momento? Não. Isso vem sendo o quê? Pensado. O inferno está ali para soprar, para destruir. Porque essa é a função dele. Roubar, matar e destruir. E tudo vai começar na minha e na sua mente. Por isso a necessidade de nós protegermos, e nós só vamos, o texto é claro, nós só vamos conseguir fazer isso se nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma desse mundo e acontecer uma transformação, olha aí, uma metamorfose, que essa é a palavra, né? Para acontecer o quê? Uma renovação na nossa mente, através da palavra de Deus, uma mudança de mentalidade. Tem que precisar acontecer metanoia, ou seja, estávamos pensando de um jeito e agora, opa, agora eu estou pensando de outra forma. E que outra forma é essa de pensar? A forma que Deus pensa. É essa forma. E pastor, como é que eu sei aquilo que Deus pensa? Abre a tua Bíblia. É só você abrir a Bíblia, é simples assim. Para que aí sim a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a minha, a sua necessidade, queridos, de nós renovarmos a nossa mente com a palavra. Sabe por quê? Porque nós já falamos isso aqui anteriormente. Nós somos seres influenciáveis. E toda essa influência começa na mente, de algo que eu ouvi, de algo que eu vi. E aí, se eu for dando brecha, for deixando a palavra de Deus de lado, alguma coisa vai ocupar. Não existe esse negócio de mente vazia. Não existe. A minha mente e a sua mente, elas vão estar sempre sendo ocupadas por algum tipo de pensamento. E aí, como nós somos seres influenciáveis, a minha mente e a sua mente pode estar aí entrando num padrão de pensar e daqui a pouco esse padrão de pensar se torna um padrão de comportamento. E aí eu estou agindo, me comportando, tomando atitudes, fazendo escolhas da mesma maneira que o mundo age, pensa, faz e reage. E essa precisa ser, queridos, né? E eu tenho falado isso aqui no domingo pela manhã, o pastor Leandro também, não é à toa, a questão do cuidado. Por isso está lá em Mateus 26, 41, ó, vigiem e orem, estejam atentos. E nós, vivendo o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo do fim, mais cuidado, mais atenção, mais oração, mais busca nós precisamos ter. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar doidinho. Que fique pirado, cara, por Jesus. Mas você não pode pirar, é com o mundo. Você não pode pirar, é com um sistema maligno de pensar. Porque, por exemplo, esse sistema maligno de pensar começa a ver, né, situações de imoralidade, por exemplo, como sendo algo normal. É só você lembrar do que aconteceu aí na nossa cidade há dois finais de semana atrás. Não é isso? Ah, um show e tal, e isso, aquilo, outro, e poxa, que maravilha. Olha só, é uma heroína? De quê? Para quem? E aqui eu abro parênteses, né? Eu fico imaginando assim, será que naquelas areias tinha algum cristão? Ai, Jesus. Aí entra uma outra coisa, que é uma maneira de pensar do mundo, que já foi inclusive abordada aqui na nossa igreja, na juventude, na wake do famoso... Ah, mas não tem nada a ver, pastor. Estou aqui, ó, blindado, protegido. Estou ali só, curtindo ali e tal. Pá, não tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa que não estava aqui programado no esboço. Numa certa ocasião, nós lá na antiga igreja, muito tempo atrás, não preciso falar o nome dela, que você já vai saber de quem eu estou falando. Ela tinha acabado de se converter. E ela fazia um show, né, com duas irmãs, não é isso? E ela tinha acabado de se converter. E aí ela veio falar algo que marcou a minha vida, né, para todo sempre, a respeito da questão da conversão, de como tinha sido, e aquilo que Deus havia pedido para ela, falar o seguinte: olha, agora você vai acabar com esse negócio de show, você não vai fazer mais. E aí ela veio colocar isso para as duas irmãs: ó, eu agora sou de Jesus e tal, não, mas a gente tem uma série de compromissos, já tem show aí agendado para o ano inteiro, e o grupo tem uma sigla, né, e você, uma dessas letras aí é você, né? Você sabe de quem eu estou falando, da Sara Shiva. Então, ó, o S é da faz parte do grupo, não pode ser só NZ, tem o S, e tem contrato, tem grana envolvida, tem patrocinador, tem isso tudo. E aí ela, nova convertida, falou: pastor, eu topei, vamos embora, vamos lá fazer, e tal. Aí foi lá fazer o tal show, lotado e tal, aquela galera gritando, ovacionando as meninas, e eis que Deus, o que, é que ele faz? Porque ela estava tendo experiências sobrenaturais com Deus. Deus abre a visão dela e mostra naquela plateia vários demônios pegando o braço das pessoas para aplaudir, para levantar. É? E aí Deus revela para ela o seguinte: sabe por que isso aqui? Porque só eu fui criado para ser adorado e para prestar culto. Só que aí transformaram vocês nesse objeto de adoração. E aonde o homem se torna objeto de adoração, os demônios, eles aparecem. Então os demônios estavam lá e ela se assusta, e ela vai para o camarim, né, naquele intervalo que sempre tem, e ela não volta mais para cantar. Ela vira para as irmãs e fala assim: olha, não tem mais como cantar. Acabou, acabou por ela. Ah, mas os compromissos eu indenizo, eu pago, eu faço, mas não tem mais como. Então a gente precisa sair de um padrão, queridos, de achar que as coisas são normais, que não tem problema, que não tem nada a ver. Nós precisamos estar vigilantes, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, porque senão a gente vai estar agindo, se comportando, se portando como o mundo age numa série de áreas da nossa vida. Por exemplo, há um pensamento dominante no mundo e principalmente aqui na nossa cidade, não é isso? Que, cara, bandido bom é bandido morto. Ah, cancelou o CPF, é isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Ué, esse é o pensamento de Deus? Ué, tá lembrado do evangelista Edson Teixeira? Já pensou se o pensamento fosse desse, predominante? O camarada prega a palavra de Deus em mais de 90 e tantos países. Mas imagina, se estivesse vivendo por esse pensamento: tem que matar todo mundo mesmo, mata todo mundo. Esse é o pensamento do mundo. E a gente precisa tomar um cuidado para a gente não se amoldar a esse tipo de pensamento. Ah, doença, pastor, somos seres humanos, doença vai dar no poste? Não, tem que dar em mim. Esse é o pensamento do mundo. Esse, aliás, é o pensamento até de algumas igrejas que creem dessa maneira. Não, pastor, é isso mesmo, desse jeito. Uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha e tal, que não sei o quê. Epa, que pensamento maluco é esse? Pensamentos como, por exemplo, o mundo pensa no que diz respeito a relacionamento. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela foi atender uma diaconisa, olha aí. Resistia a diaconisa e ela fugirá de voz. Né? E o atendimento era relativo a quê? Porque a diaconisa falou: poxa, meu marido, poxa, não é carinhoso, não sei o quê, ó, tô metendo pé, já arrumei o Big Richard, tô indo fora e tal, tá tudo certo. E vamos que vamos. Por quê? Porque essa é a maneira do mundo o quê? Pensar e agir. Ah, não está dando certo, pulo fora. Ah, está me dando problema, está enchendo a minha paciência, eu pulo fora. Ninguém quer pagar o preço de se manter ali na integridade e tal. Poxa, beleza, vamos embora. Vamos lá, vamos nessa. É uma fase, vamos orar, vamos ver, vamos pedir ajuda, vamos fazer alguma coisa. Na área de finanças, isso também acontece. Né? A forma errada de pensar. Ah, pastor, esse negócio de dízimo e oferta aí, não, isso aí era lá na época da lei, agora eu estou na graça, não tem mais essa história, não, vou ficar dando dinheiro para pastor. É, que negócio é esse? Ah, por isso que eu vou para a igreja ali, ó, do magrelão ali, que lá é só 3%, então vou bora para lá, vou partir feroz para lá. Só que a gente tem que tomar cuidado, queridos, porque tudo que a minha mente ela pensa no que diz respeito a esses pensamentos deturpados que eu estou dando exemplo para você, daqui a pouco ele se torna numa ação, daqui a pouco eu estou fazendo a vontade desses pensamentos e eu já pulei fora da igreja, eu já saí fora. E quantas pessoas, e muitas, milhares, estão fora do corpo do reino, né? Porque começou com uma maneira o quê? De pensar. E às vezes é induzida por alguém que também fala, corrobora do mesmo pensamento, que também fala, que também incita. Então nós falamos aqui, e a gente não pode se esquecer disso, ninguém vai seguir a Deus se a gente não mudar a nossa mentalidade. Não tem como. Porque se eu continuar pensando, ou se eu tenho pensado, ó, se eu tenho pensado dessa maneira estranha que o mundo está pensando, como é que eu vou seguir a Deus? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou ter motivação e ânimo, por exemplo, para estar na igreja? Não vou ter. Porque o mundo fala um monte de coisa. Ó, cuidado, rapaz, vai virar beato, hein? Ó, ó. Não é isso, dona Jéssica? Ó, cuidado, hein? Está indo muito para a igreja, hein? Vai ficar doido, hein? Ó, olha lá, hein? Mas aí, cara, é muito simples de você conseguir estabelecer um parâmetro. Pega a tua vida, como você está hoje, por você estar atendendo um pensamento de Deus, aquilo que Ele te pede na palavra, e pega a vida dessas pessoas. Elas podem até aparentemente querer mostrar para você que elas estão bem, mas elas não estão. Porque não tem como viver uma vida de qualidade, uma vida de prazer, uma vida de alegria, sem Deus. Não tem como. Só que eu e você, nós precisamos entender que esse processo de renovação de mente, ele só vai produzir efeitos reais, profundos, duradouros, se for o quê? Constante e contínuo. Por isso que Paulo fala, cara, renova a mente. Não se conforma com esse mundo. Mas isso não pode ser hoje, só quarta-feira que eu estou no culto. Amanhã eu vou precisar. Lucas 13, 33. Hoje, amanhã e depois. Não é isso, Dudu? Hoje, amanhã e depois. Aprenderam isso. Batia nisso, falava nisso. Porque é isso aí, tem que ser repetido. O próprio apóstolo Paulo falou, eu vos escrevo essas coisas porque é para o benefício de vocês, é para vocês serem edificados, para o ensino de vocês, para isso ficar grudado na mente de vocês. Porque senão outras coisas grudam. Caneta azul, azul caneta. Pastor, isso não sai da minha mente. Pois é. Porque gruda. Porque fica. Fica na mente. E por que que tem que ser, queridos? Esse processo de renovação precisa ser constante e contínuo. Porque senão a minha mente e a sua se tornam mentes poluídas. E ó, deixa eu te falar. Mente suja, poluída, contaminada, significa que ela não está sendo renovada diariamente. Porque eu não posso renovar minha mente só quando eu vou para a igreja. Eu não posso renovar minha mente uma vez por mês, uma vez por semana. É só a gente trazer para o lado natural. Não é isso? Para se manter limpo o nosso corpo, você precisa fazer o quê? Fala para mim. Hã? Tomar banho. Ah, pastor, mas hoje bateu aquele frio. Olha aí. Hoje, pastor, vai ficar para o sábado, porque, não é isso? Olha aí, já tenho misericórdia aí, aleluia. Não é isso? Então, cara, para eu manter meu corpo limpo, é todo dia. Não é isso? Teu dente, né? Ah, eu escovo uma vez por dia. Quando eu lembro? Às vezes eu nem lembro, é agitação, é correria. Ô, Jesus. Só uma vez? Não me responda, nem você que está em casa aí, não bota no chat, não. Não, é meu caso, eu só escovo uma vez por dia quando eu lembro. Uau! E trocar de roupa? Ah, pastor. Pô, não venceu ainda, tá? Beleza, pura. Amanhã estamos aí de novo, né? Maravilha, não é isso? Eu uso aquele produto que me garante 72 horas de proteção. Então, pô, vamos para cima. Olha aí. Caramba, não troco de roupa? Meu Jesus. Mas olha só, para que eu possa manter esse corpício limpo, é? Todos esses cuidados que eu falei para você, eles precisam ser o quê? Diários e constantes. Não pode acontecer uma vez por dia, ou dia sim, dia não. Senão, cara, ninguém aguenta do teu lado. E por que a gente não faz isso com a nossa mente? Oh! Porque é a mesma coisa. Para que eu possa ter uma mente limpa, saudável, equilibrada, essa palavra é boa, hein? Anota aí, equilibrada. Uma mentalidade edificada. Ah, eu também, da mesma forma que eu faço com o meu corpo, eu também preciso, ó. Tchof, 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 tchof. Aleluia, eu uso. Espírito Santo, o branco que a minha mente merece. Oh, que beleza. Estamos usando. É, isso aí. Olha aí, eu tô lá, Espírito Santo, palavra, para quê? Para que a minha mente possa estar sempre limpinha. Aleluia. Agora, eu também preciso tomar um outro cuidado, porque também não adianta, né, eu tomar banho todo dia e, na hora de botar a roupa, eu botar uma roupa suja. Não dá certo. Não é isso? Eu, por exemplo, jogo tênis. Rapaz, eu tenho pena de Dona Márcia e minhas filhas. Eu não sei de onde que brota uns cheiros estranhos após a partida do tênis. Meu pai amado, é um negócio assim, eu tenho que botar direto na máquina. Agora você imagina, né? Poxa, vou lá, tomo meu banho e tal, e na hora de botar a roupa, eu boto a mesma roupa que eu estava usando o tênis. Jesus! O que eu ouço é assim, rapaz, aqui em casa está um cheiro de cachorro morto. Esse corpo aí já morreu aí. É igual Lázaro, já foram 4 dias aí, né? Porque veja, queridos, a gente não pode colocar pensamentos novos, pensamentos de Deus, numa mente que está cheia de pensamentos naturais errados. É o exemplo que eu estou te dando, né? De eu estar limpinho e querer botar uma roupa que está suja. O que, que vai adiantar? Nada. É a mesma coisa no que diz respeito a esse tipo de pensamento. Por isso as nossas mentes, a nossa maneira de pensar precisa ser renovada com a mentalidade de Deus, que é a mentalidade que vai produzir vitória na minha e na tua vida. Não existe outra forma. Você conhece esse texto? Olha que maravilha. Que beleza. Olha aí, nosso amado Gaio. E João menciona ele, né? Lá em 3 João, capítulo 1. Só tem esse capítulo, né? 3 João, capítulo 1. Olha aí, do verso 2 ao verso 4. Eu leio para você. Amado, queridão, meu querido Gaio, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde. É, e aí, João, ele percebe, é perceptível, né? Ele consegue, né, dimensionar que a alma, a mente de Gaio era uma alma próspera. E por que ele chega a essa conclusão? Ele fala lá no verso de número 3. Porque eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos. Ou seja, veio uma galera para dizer, João, esse cara aqui é bom, cara. Esse cara aqui é um homem de Deus. Porque eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade. Como você anda o quê? Olha aí a verdade com a letra maiúscula aí, ó. Ou seja, você tem vivido pela palavra. Mas ele está relacionando esse viver na palavra com a mentalidade próspera que ele conseguiu identificar. Aleluia. Aí João pula de alegria, cara. Eu não tenho maior alegria do que essa, que é perceber que os meus filhos na fé estão andando na verdade porque as suas mentes, são vivas, são prósperas. Aleluia. E essa condição dessa alma, queridos, próspera, maravilhosa, é isso aí. é aquilo que eu vou, né, acumulando, né, na minha mente, buscando sempre por esse acúmulo, por essa renovação, né, da palavra de Deus atuando na minha vida. Então veja, olha aí que maravilha. É, a alma, a nossa mente, é a chave para o progresso, né, na minha vida espiritual, na minha mentalidade, para eu poder ter uma mentalidade equilibrada, né? A alma, né, é a chave para uma boa vida física, para uma boa vida financeira, para uma boa vida de relacionamento, porque se a minha mente estiver suja, corrompida, tudo isso aí vai por água abaixo. Tudo isso aí não vai ser legal. Eu vou estar com problema na minha mente, desequilibrado, né, cheio de problema de saúde, vivendo uma vida financeira quebrada, porque eu estou vivendo por uma mentalidade que não é a mentalidade da palavra de Deus. Então, por isso que tudo que a gente faz, pensa, né? Opa, eu preciso submeter esses pensamentos à obediência de Cristo. O que é que a palavra fala? O que é que o Espírito me orienta? Porque fazendo isso, eu evito uma série de problemas, de constrangimentos na minha vida. Evito de estar aí na mão do caveira, olha aí. Evito. Por quê? Porque, ah, não, o cara falou que tem um negócio aí que dá 30% ao dia. É? Vai nessa. Uma forma errada de pensar. E aí você já conhece. As decisões, como eu falei do caso do rapaz que se suicidou, começaram através do quê? De um pensamento. E esse pensamento levou ele a tomar uma decisão. Então, um verdadeiro progresso para que a gente tenha, né, uma condição, uma mente próspera, assim como nós vimos aí o caso de Gaio, é... Eu preciso, você precisa, a gente precisa decidir. Essa é a palavra. Eu preciso decidir, eu preciso escolher o que eu vou pensar. O que eu vou buscar para alimentar o meu pensamento. Eu preciso ter essa busca, essa fome, essa sede. Porque fazendo isso, muda a minha forma de viver, muda os meus comportamentos. Muda muitas vezes até conceitos errados que a gente pode ter a respeito de Deus, a respeito porque a gente está ouvindo besteira. E aí, queridos, ó, olha a grande verdade. Quando a palavra de Deus, ela se torna parte da nossa mente, mudanças começam o quê? Acontecer em nós. Sempre vai ser de dentro para fora. E começa com essa maneira de pensar. E aí... você já conhece essa frase, é impossível alcançar uma mentalidade próspera, né, quando eu coloco à parte a palavra de Deus. Não, Senhor, deixa que aqui eu conheço, eu sei como pensar, eu sei como agir, eu sei como fazer. Não tem como a gente ter essa mentalidade próspera quando a gente descarta a palavra de Deus. Qualquer mudança na minha e na sua vida precisa da incorporação da palavra de Deus no nosso pensamento. É estar realmente pensando, meditando na palavra, um verso que mexe com você, que fala ao teu coração, e você está buscando, esse verso para você poder estar meditando, cantando, louvando. Esse precisa ser o nosso dia a dia. Estou no carro, palavra. Estou não sei aonde, palavra. Pastor, de novo. Assim, eu... Pode virar doidinho de Jesus, você vai me agradecer depois. Você vai me agradecer depois. Não adianta, cara, fazer qualquer outra coisa para não tentar dar um jeito aqui. Tudo será paliativo. E é isso que acaba acontecendo com o mundo. O mundo busca paliativos. O mundo, ele não busca o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Não olha Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E aí eu vou buscando paliativo para dar, né, um refresh, um alívio na minha alma, na minha maneira de pensar. Quem nunca ouviu aquela... Eu estou de cabeça quente. Pois é, a galera só vive de cabeça quente. Por quê? Não tem o que nós temos, ó. A palavra, para renovar, para trazer paz, para trazer equilíbrio, para trazer direção, para a gente não entrar no desespero, para a gente não virar o urso do mel do pica-pau, correndo para um lado e para o outro. Alguém conhece aí o urso do mel? Levanta a mão, cabelo de fogo. Aleluia. Pode levantar a mão. Não adianta. O que eu lembrar, obrigatoriamente você tem que lembrar também. Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Posso até dar um refresco ali para Morgana. Quem mais aqui? Tá difícil hoje. Ah, talvez o Eidecchio, né? O restante, né? A Karen. É, ali eu dou um refresco ali. Mas o restante... Não, sai daí, Ismael. Mas o restante... Urso do Mel do Pica-Pau. Tem que lembrar. Não tenha dúvida. Não tem? Hã? Não, Aninha, você também? Não, Aninha. Não. Turma que entrou no ENTA, não me venha com esse papo. Não venha com esse papo que não cola. Beleza? Então, cara, senão a gente fica doido para um lado e para o outro. Porque eu estou vivendo a parte do que a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, 2. Cara, não se conforma, não toma o molde, não toma a forma desse mundo pensar. Porque senão a gente vai estar agindo do mesmo jeito. É assim que acontece. Eu estava falando com uma pessoa que atende pessoas e pessoas e pessoas, e falou, eu tenho atendido os pastores que... Ele fala comigo, sai um marimbondo. Aí eu atendo mais, mas sai outro. Eu saio outro. Falei, realmente, esse cara está precisando de muita ajuda. Porque só ali no bate-papo o cara está soltando 500 marimbondos. As pessoas estão doentes. E elas estão doentes porque elas estão buscando renovar a sua mente, não pela palavra, mas por outras coisas. Divertimentos e séries e eletrônicos e por aí vai. Então, queridos, ó, essa é uma frase que você já conhece. Todo pensamento vai gerar uma decisão e essa decisão vai direcionar o teu destino, como foi hoje com esse rapaz, que a decisão, o pensamento que ele teve, gerou uma decisão que direcionou o destino dele. Que destino, pastor? Ele teve a partir dessa decisão que ele tomou. Você sabe. Você sabe. Começa por um pensamento que vai gerar uma decisão. E ó, deixa eu te falar, assim como foi com esse rapaz, muitas vezes não tem volta. O estrago já foi feito. E aí? Uma família destruída, filhos são destruídos, uma igreja é destruída. Porque começou ali um pensamento. Tem nada a ver. Qual é o problema? O que é que tem de mais? É só uma conversa. É só um... Oi, linda. Poxa, você está com shape bonito, hein? Gostei. Pá. Qual é o problema? Estou elogiando a menina que malha comigo. Não, problema algum. Ah. Que problema há? Como é que é? Um grupo aqui de aposta. Ah, poxa. Vou ganhar um dinheiro, vou abençoar até a obra de Deus. Olha, imagina esse dízimo. Será lindo? Será maravilhoso? Pensamentos que vão gerar decisões e que vão direcionar vidas. Mas falo para você, às vezes não tem como voltar. E o preço que se paga por estar cultivando um pensamento, uma mentalidade que não é de Deus, é um preço alto, é um preço caro. As pessoas estão achando que vai fechar os olhinhos e fala assim, ah, poxa, Deus, ele é tão misericordioso que, poxa, na hora H ali vai ter um, não, vou te botar ali num lugar ali à parte, ali, nem lá, nem cá, nem lá embaixo, nem aqui em cima, você vai ficar ali no meio termo, num plano, né? O diabo, ele é mestre de jogar mentira através de pensamento. Não, você vai ficar ali num plano, tá, tranquilo. Quando, na verdade, mas nós sabemos disso, é agora, é hoje. Tempo presente, dia 15 de maio. Aliás, hoje é dia do aniversário do nosso líder, do pastor Hélio. Beleza? Lembre de orar por ele. Lembre de agradecer a Deus pela vida dele. Então, beleza. E aí, para terminar, Musics, cadê Musics? Para terminar, olha aí, para você saber essas características. Como é que eu sei, pastor, que a minha mente, né, eu tenho vivido na prosperidade dessa mente aí, igual Gaio. Pastor, eu quero ser que nem Gaio, saúde, riqueza, porque a minha mente é próspera. Aleluia! Então, três características aí são importantes, olha aí. Né? É eu ter uma mente constantemente renovada com a palavra de Deus. Olha aí, chovi no molhado. Né? para minha mente ser próspera, eu preciso ter uma mente o quê? Constantemente renovada com a palavra de Deus. Senão não tem como. Pode esquecer. Não, pastor, eu estou renovando a minha mente, tem um livro agora, tem uma série. Aleluia. Tem. Isso é paliativos. Ter a minha mente constantemente renovada com a palavra de Deus. Ó, uma outra característica legal. Ó, aquele que tem uma mente próspera tem a sua vontade. Pastor Leandro falou sobre isso aqui. Jesus é o exemplo. Alinhado e ajustado o quê? Pela vontade de Deus. Porque senão, a minha carne domina, mas a minha carne domina porque começou a soprar um negócio ali. Jesus, deixa disso, Jesus. Para com Wilson. Negócio de cruz, rapaz, sofrimento. Essa turma não merece. Olha aí, os três caras dormindo, rapaz. É mesmo, eu vou te falar, hein, cara. Os caras não puderam uma hora orar comigo ali. Os caras estão dormindo. Já acordei eles a primeira vez. Voltei para orar quando eu vou, tá os caras dormindo. Quer saber de uma coisa? Eu vou para a cruz coisa nenhuma. Isso passou na mente de Jesus. Mas, ó, a vontade dele estava alinhadinha com a vontade do Pai. É. E aí, ó, maravilha. Mente próspera. E aí a outra característica, de quem tem essa mente próspera é o quê? As nossas emoções, olha aí, emoções. Sábado, não perca. Wake, 18:30. Suas emoções estão o quê? Estão em equilíbrio. Significa dizer que você não é regido, porque nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eu não vivo pelo que eu sinto. Às vezes as pessoas falam isso, eu gostei muito do que a Luciana falou, a respeito de assim, mas então é ruim ter emoções, sentimentos. Claro que não. Quem colocou emoções e sentimentos em mim e em você? Deus. Agora eu não posso ser regido por eles. Não, sou eu que... Alegria, come on everybody, comigo, aqui. Sit. Hã? Tristeza, aqui comigo. Não, você quer me levar para lá? Para o quarto? Para ficar deitado com a coberta para cima? Para ficar sem comer 3 dias? Para chorar, gemer e chorar? Não, você aqui comigo, aqui. Aqui. Mas eu só vou conseguir fazer isso, queridos, se eu tiver o quê? Com a minha mente sendo constantemente renovada com a palavra de Deus. Então, essa característica é maravilhosa. Porque aí eu vou conseguir o quê? Equilibrar as minhas emoções e meus sentimentos. Porque nós já aprendemos aqui também no tempo da espera. Olha aí, minha série, vem pra cá, domingo à noite. Não é isso? Que há tempo para todas as coisas. Vai ter o tempo de chorar. Vai ter o tempo de chorar, mas eu não posso ficar preso nesse tempo a minha vida inteira. Pô, que é isso? Vai ter o tempo de sorrir, de pular, de me alegrar. Mas eu também não posso ficar preso nesse tempo a minha vida inteira. Então, quando eu renovo a minha mente se torna uma mente próspera. As minhas emoções estão ali, maravilha. Então, queridos, a gente termina com essa frase, fique de pé, por favor. A condição da nossa mente hoje, ela pode semear uma colheita maravilhosa. Ou ela pode ser uma colheita próspera, ou ela pode ser uma colheita miserável. Você decide. Você escolhe. E se eu quero que essa colheita seja próspera, palavra. Se eu quero que essa escolha seja miserável, se torne, é porque eu estou colocando a palavra o quê? A parte da minha vida. Não importa mais o que Deus diz, o que Deus pensa, o que está escrito. Ah, pastor, isso faz muito tempo atrás. O pessoal aí era lá daquela época lá, não sabe agora qual é a realidade. Agora é, é passa o dedo, ó. Nada mudou. Pode passar o dedo, pode jogar pro alto, pode picar. Mas essa palavra aqui, ela é imutável. Ela não muda. E nós precisamos entender que nós temos que ir com ela. Porque você conhece o texto, tá lá, Filipenses 4:8. Existe uma maneira de pensar. Palavra que é verdadeiro, que é puro, justo, santo, incorruptível, amável, de boa fama. Opa, é isso que precisa. Já está escrito lá, Filipenses 4:8. É isso que precisa estar o quê? No meu pensamento. Então, se qualquer coisa diferente disso, de Filipenses 4:8, anda tentando entrar na minha mente para me governar, opa. Qual é o antídoto? Palavra. Qual é o antídoto? Oração. Qual é o antídoto? Está na igreja. Porque é aqui que você ouve a palavra de Deus, é aqui que Deus se manifesta numa maneira o quê? De comunhão, coinonia, seu corpo, sua igreja. Lembra lá de Atos 2:1? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E por conta desse hábito, o Espírito Santo veio e pou! 120 batizados. 120 cheios. Não estava cada um na sua casa. Não estava um lá na casa, lá não sei de onde, no lazer, no parque de diversão. E aí o Espírito Santo foi lá, ah, cheguei. Não, não. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando nós começarmos a entender isso, queridos, beleza. E aí é isso. O que, que eu tenho escolhido? O que, que eu tenho escolhido para pensar, para ocupar o meu pensamento? O que está lá em Filipenses 4:8? Ou eu tenho escolhido a forma que esse mundo pensa? Achando que tudo é normal, é isso aí, é a modernidade. Ah, pastor, essa mensagem aí, hein, vou te falar, hein? Cheio de legalismo, cheio de... É? Então, beleza. Tome cuidado. Tome cuidado para que pensamentos que parecem muito com a verdade, mas eles não são verdade. São sofismas. São parecidos com a verdade, mas não são a verdade. E sabe o que é pior? Paulo diz que esses pensamentos podem se tornar altivos. É a tal da altivez, que se levanta contra o pensamento de Deus. Isso aí é um bloco que o inferno faz, e que aí a palavra ali, ó, a mente cauterizou. Rapaz, esse é o grande cuidado que eu e você nós temos que ter. Porque se a mente cauteriza, um abraço. Nada do que você possa ouvir, ler de palavra de Deus. Não, não, não é assim, não é desse jeito. Não, não é, não. Porque eu estou dando ouvido a uma outra voz, a um outro tipo de pensamento que quer destruir a minha e a tua vida. Então nessa noite, o Senhor está te dando essa oportunidade de você tomar uma decisão e falar: não, eu fico com a palavra. Eu escolho pensar a palavra. Eu escolho encher a minha mente com a palavra. Para que eu possa, assim como nós vimos o exemplo de Gaio, nós vivemos uma vida próspera, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de paz, uma vida de prazer, de alegria, em Cristo Jesus. Amém, queridos?